Estudaremos agora a Sichá de Hanukkah do volume 25. Essa é uma Sichá maravilhosa que descreve sobre a festa de Hanukkah. Qual que é o principal milagre de Hanukkah? Se o principal milagre de Hanukkah é a comemoração de Hanukkah, é a vitória da guerra ou se é a ideia das velas, e se baseia na frase que nós falamos no Ve'ala Nissim. Então, no Ve'ala Nissim de Hanukkah nós falamos o seguinte: Ve'achar kar ba'obanecha lidvir beitecha upinoitecha lecha ve'teru et migashecha ve'idliku neirot bechatzrot kotch. Que depois da guerra, os macabeus, eles vieram, né, o Bnei Israel vieram para Dvir Beterra, para o Betamigdash, e eles limparam o santuário que estava impurificado pelos gregos. Vetearuid Migdashecha, eles purificaram o Betamigdash. Veidliku Neirot, acenderam velas. Bechatzrot Kotchecha, nos pátios sagrados do Betamigdash. E a sabida pergunta, o que significa Bechatzrot Kotchecha, nos pátios do Kodesh? Porque o lugar da menorá não era no Hatzer, não era no pátio, e sim dentro do Eichal, dentro do prédio, do santuário. E por que está escrito Bechatzrot Kotchecha? Então o Hatam Sofer, ele responde, baseado nas palavras do Rambam, que o Rambam, ele fala que Adlakata Nerot Ksheira Bezar, que acender as velas da menorá, mesmo uma pessoa que não é um Kohen, um Zar, ele pode acender essas velas. Como que poderia ser isso? Porque uma pessoa que não é Kohen não pode entrar dentro do Eichal, do santuário, onde que ficava a menorá. Então fala o Rambam que se a menorá ela foi preparada, o pavio, o azeite, a Tavata Nerot, foi preparada através de um Kohen lá dentro do santuário. E daí pegaram a menorá para fora, levaram a menorá para fora no local onde que o Israel, uma pessoa não Kohen, poderia ficar. Então o Zar, ele pode acender essas velas naquele local. Então, sendo que os gregos, os Yevanim, eles impurificaram o santuário, o Eichal. E o Eichal estava cheio de estátuas, que foi isso que eles fizeram. Então até eles esvaziarem o Eichal das estátuas e purificar o Beit HaMikdash, eles não poderiam ter acendido a menorá dentro do Eichal, lá dentro do prédio. Então o que eles fizeram? Eles acenderam o Bechatzrot Kotchecha na Azara, acenderam no pátio, no Chatzrot Kotchecha, que não teria essa proibição. Quer dizer, o Hatam Sofer se baseia na ideia que o Rambam fala que uma pessoa não Kohen pode acender fora do prédio, fora do Eichal. Então, nessa maneira, nesse caso, que o templo estava impuro. Então, isso significa Bechatzrot, que eles acenderam no pátio. E por essa razão, o milagre foi difundido por todo o povo de Israel, que todo o Bnei Israel viu as velas acesas durante os 8 dias. Já que a menorá estava acesa no pátio, então todos conseguiam assistir e testemunhar. Já se a menorá estivesse dentro do Eichal, somente os Kohanim, aqueles poucos Kohanim que entrassem no Eichal, poderiam testemunhar esse milagre. Mas precisamos entender essa resposta do Hatam Sofer, porque a linguagem que nós falamos no Ve'ala Nissim, e se você lê o que se chama Megilat Antiochos, a Megilá de Antiochos, que está impressa em vários Sidurim e etc., a linguagem é Baal, eles vieram, o Pinu, limparam o santuário, Vitiaru, e purificaram o Beit HaMikdash, Ve'idliku, eles acenderam a menorá nos pátios. Quer dizer que o idliku foi depois que eles pinu etechalecha veteru et mikashecha, que eles limparam o santuário e purificaram o Beit HaMikdash. Quer dizer que já não tinha mais estátuas lá dentro. Havia estátuas lá dentro, mas já foram tiradas. E assim também o que está escrito em vários outros livros, que o nome Hanukkah significa Hanukkah Tamizbeach, Hanukkah Tamikdash, a inauguração, Hanukkah de Hinur, de inauguração do Mizbeach e a inauguração do Mikdash. Depois que os gregos eles fizeram e profanaram o Beit HaMikdash, agora eles renovaram e reinauguraram. Então no dia 25 de Kislev, Hanukkah, e assim também o acendimento das velas, que começou no dia 25 de Kislev, e isso já foi depois da limpeza e da purificação do Beit HaMikdash. Então não dá para entender essa resposta, explicação do Hatam Sofer. Segundo ponto, porque simplesmente isso que eles trouxeram, Gilulim, estátuas, idolatria, não foi somente dentro do Eichal, mas foi em todas as partes do Beit HaMikdash, inclusive no pátio, que essa que é a linguagem do Ve'ala Nissim, Ve'teru et Mikdashecha, e eles purificaram o Beit HaMikdash. Quer dizer, todo o Beit HaMikdash estava numa situação de impureza. Então, por que deveríamos dizer que a purificação do pátio foi antes da purificação do prédio do Eichal? E durante 8 dias ainda? Que por essa razão eles acenderam lá fora e não acenderam lá dentro? Quem te disse que a purificação do pátio veio antes da casa? Normalmente você limpa primeiro a casa e depois você limpa o pátio. E não podemos dizer que isso foi feito dessa maneira somente para difundir e espalhar o milagre, como que o Hatam Sofer falou, para que todo mundo pudesse testemunhar que as velas acenderam durante 8 dias? Porque no momento que eles acenderam a vela, no primeiro dia, na primeira vez, ninguém sabia o que iria acontecer amanhã. Ninguém sabia que iria acontecer o milagre de durar 8 dias. E terceiro ponto, de qualquer maneira, essa explicação responde somente a palavra Bechatzrot e não Beheichal, nos pátios e não no Heichal. Mas a pergunta principal continua o seguinte: quando a gente fala Bechatzrot nos pátios, significa vários pátios no plural, e não Bechatzar Kotcheha no pátio do santuário, que seria Azará, que era um pátio só. E principalmente que antes está escrito uma linguagem singular, Lidvir Betecha Rechalecha Migdashecha, na casa, no santuário, no Betamigdash, no singular, e de repente vira uma frase no plural, que é Bechatzrot, nos pátios, nos vários pátios. Que vários pátios? Era só um pátio. Deveria falar Bechatzar e não Bechatzrot. Então, por isso, o Rebbe fala, Lechoiro, aparentemente, deveríamos falar o seguinte. Quando a gente fala, Veidlikundedot Bechatzrot Kotcheh, acenderam velas nos pátios do santuário, aqui não está se referindo às velas da própria menorá do Beit HaMikdash. Aqui está se referindo a outras velas que foram acesas como um louvor e agradecimento a Deus pelo milagre. Como que nós sabemos que uma das maneiras de agradecer e louvar a Hashem é através de acender velas. Como está escrito no profeta Yeshayahu, Beorim Kavdu Hashem, louvem a Deus, ou deem honra a Deus, através de luzes, de velas. Como que a Halachá escreve que tem que ter sempre vela na sinagoga, sempre vela acesa em todas as rezas. E como que nós também, no Beit HaMikdash, tinha no Simchat Beit HaShoeva, naquela semana de alegria durante Sukkot, que toda a ideia é que eles acendiam Menorot Shazahav, grandes Menorot, tochas de ouro, como a Gemara escreve. E o Ezrat Nashim, o Pátio das Mulheres, que tinha lá o Simchat Beit HaShoeva, ali tinham lá postes altos, com luzes, com tochas em cima, e todo Yerushalayim ficava iluminado por causa dessa luz que estava lá acesa. Por que isso? Por causa da grande alegria de Simchat Beit HaShoeva. Então, quando ele fala, Vidlikun Nerot Bechatzrot Kotcheh, acenderam velas nos pátios do Beit HaMikdash, não é uma continuação do que ele falou antes, que eles limparam o santuário e purificaram o Beit HaMikdash, mas isso tem a ver com o final do Vela Nesim. Lehoides o Lehale Leshim Chagadó, para louvar e agradecer ao grande nome de Hashem. Então, eles acenderam velas nos pátios e fixaram os 8 dias para quê? Para louvar a Deus. Como? Acendendo velas. Que velas? Várias velas que eles acenderam no pátio do Beit HaMikdash. Não a vela da menorá, outras velas, outras luzes. E por isso é escrito Bechatzrot Kotcheha, nos pátios, no plural. Porque essas velas foram acesas não somente no pátio da Azará, naquele pátio interno do Beit HaMikdash, mas no Ezrat Nashim, na área das mulheres e ao redor do Beit HaMikdash, nos pátios ao redor do Beit HaMikdash, foram acesas várias menorot. Para quê? Para louvar e agradecer a Deus. Então isso significa Bechatzrot Kotcheha. Quer dizer, em toda a cidade de Yerushalayim foram acesas várias velas. E isso uma novidade do Rebbe. E o Rebbe fala Velechorá, aparentemente, simplesmente poderíamos explicar dessa maneira. Mas a pergunta ainda continua, porque de acordo com isso nós chegamos à conclusão que o Ve'ala Nesim está falando sobre Menorot, candelabros, luzes que foram acesas ao redor do Beit HaMikdash, em outros vários pátios. Mas aqui não é nem mencionado, nem beremes, o milagre de Hanukkah, o milagre do azeite, das velas que duraram 8 dias. Então, se você lê o Ve'ala Nesim, você lê a história inteira, do começo até o final, e nem menciona a menorá e o milagre do azeite, das velas de 8 dias. O que é mencionado no Ve'ala Nesim? A parte que Masarta Giborim Beat Halashim Verabim Beat Meatim Masita Getshu Algodoló fala sobre a vitória da guerra, que fortes foram entregues na mão de fracos e muitos na mão de poucos, e fez um grande milagre, maravilha, e salvou, e tiveram milagre da guerra. E a pergunta é muito maior, porque se você abre a Gemara em Masechet Shabbat, e a Gemara lá, no Dav Chavalev, pergunta Mai Hanukkah, o que é Hanukkah? E o Rashi logo explica o que é Mai Hanukkah. Al Eizenes Kivaua, sobre qual milagre que Hanukkah foi fixado. E a Gemara fala que os gregos entraram no santuário e purificaram todos os azeites, e etc. E daí eles só encontraram um pote de azeite que tinha o carimbo do Kohen Gadol, e tinha o suficiente para acender somente um dia. E aconteceu um milagre, e dele durou 8 dias. E por isso que no ano que seguinte, eles decretaram e fizeram desses dias Yamim Tovim, com Halel, com Rodá, louvor e agradecimento a Deus. Então, se você lê a Gemara, o Aranesim, o que você está louvando a Deus? Por causa do Nessashemen, pelo milagre do azeite. Então, como que o Aranesim, que nós falamos durante todos os dias de Hanukkah na reza, nem menciona o milagre do azeite? Se esse é o grande milagre, então, o que deveríamos falar no Aranesim, principalmente o milagre do azeite, e não o milagre da vitória da guerra? Então, aqui nós vemos que temos dois grandes milagres e acontecimentos de Hanukkah. A vitória da guerra, que não era nada esperada essa vitória, e o milagre das velas de Hanukkah, do azeite, que durou 8 dias. E aqui que vem toda essa questão, qual é o principal milagre e comemoração de Hanukkah? Vela ou guerra? Então, para entendermos isso, precisamos entender a explicação sobre a pergunta conhecida, sobre essa Gemara, sobre qual é o principal milagre. Que Ikar Hanes, o principal milagre, foi a vitória da guerra. Que muitos foram entregues na mão de fracos e fortes na mão de fracos. Muitos na mão de poucos e fortes na mão de fracos. Então, se esse é o milagre, então por que a festa de Hanukkah é focada principalmente no milagre das velas, no milagre do azeite, e não na vitória da guerra? Se o principal é a vitória da guerra, que foi uma vitória, quer dizer, contra o maior império da época, os gregos, com todos os milhares de soldados e elefantes e com todos os armamentos, e lá meia dúzia dos macabeus foram sair vitoriosos. Então, essa deveria ser a nossa festa de Hanukkah, e não comemorar que o azeite durou 8 dias. Eles deixaram o mais importante para em segundo lugar, deixou isso aqui no escanteio. Então, a explicação trazida na Hassidut, pelo Alter Rebbe, pelo Tzemach Tzedek, etc., que qual foi o decreto de Hanukkah? O principal decreto Gzeirat Hanukkah foi não sobre o corpo, e sim sobre a alma. Não foi um extermínio do povo judeu. Não era para acabar os judeus, para acabar com os judeus, e sim para acabar com Dat Israel, com a religião judaica. Bitludatam, eles queriam acabar com a nossa fé em Hashem. Como a gente fala, Lashkicham Toratecha, ou Leaviram Mechokei Retzonecha, para fazer eles esquecerem da Torá de Deus e afastarem eles dos decretos e dos dogmas da vontade divina. O ponto era esquecer Deus. E como que a Gemara fala que eles decretaram, como que o Medrash descreve, que um dos decretos ridículos que eles fizeram, mas que representava muita coisa, que eles pegassem uma pena, um lápis, uma caneta da época, e escrevessem no chifre do boi. Ou talvez nem com lápis, nem com caneta, era pegar uma faca e gravar no chifre do boi as seguintes palavras: Ein lachem chelek beloquei Israel. Nós não temos uma parte, não temos um quinhão, não temos nada a ver com o Deus de Israel. Quer dizer, algo muito ridículo, mas era isso que eles queriam: que no chifre do animal, dentro da natureza, eles esquecessem Deus. Deus. A guerra material, a guerra física dos soldados guerreando contra os macabeus, foi uma consequência pela desobediência deles de não seguirem os decretos gregos e continuarem estudando Torá, continuar indo na mikve, continuar fazendo Shabbat e assim por diante. Mas o principal decreto e ataque dos gregos era não Shabbat, não mikve, não ensinar criança, não Brit Milá e assim por diante. E por essa razão, a nossa comemoração, a nossa festa de Hanukkah, não é pela vitória da guerra, que foi a salvação do corpo do povo de Israel. Sim, o milagre do azeite. Porque esse milagre tem a ver com a existência do Beit HaMikdash, cumprir as mitzvot de Hashem, a existência do Beit HaMikdash, a santidade do Beit HaMikdash, e essa é a ideia das velas do Beit HaMikdash, do milagre das velas, porque a gente sabe que velas representa Torah e mitzvot, que ner mitzvah ve Torah or, a mitzvah é comparado com vela, e a Torah é comparado com a luz, que isso significa uma salvação espiritual, uma salvação da espiritualidade, da Torah, das mitzvot, do judaísmo, e não do corpo. E por isso isso que nós comemoramos a vitória das velas, quer dizer, o milagre das velas, e não a vitória física da guerra. Mas a pergunta surge, porque no momento que a Gemara explica Mai Hanukkah, e como Rashi ele fala sobre qual milagre que foi decretado, fixado a festa de Hanukkah, o que a Gemara fala? Somente sobre o azeite, o milagre do azeite. E a Gemara nem menciona a história da guerra, o milagre da guerra. A Gemara fala, olha, os gregos, eles eram fortes e eles vieram atacar. E daí, quando os Hashmonaim, eles venceram e eles entraram no templo e purificaram o templo e não conseguiam achar nada, eles acharam só um potinho. Mas o milagre da vitória da guerra, muitos na mão de poucos, fortes na mão de fracos, etc., a Gemara nem menciona. A Gemara só fala, olha, teve uma vitória, eles venceram a guerra. Ponto final. E precisamos entender. Tudo bem, o principal assunto de Hanukkah é a vitória espiritual. Mas na prática teve aqui uma vitória. Se você ver os detalhes dessa história, não tinha lógica deles vencerem essa guerra. Meia dúzia lá dos Yudá, Macabi e todos os seus irmãos e mais alguns sábios que nem sabiam mexer com armas. Eles venceram de uma forma totalmente milagrosa. E você não dá nenhuma importância para isso? Mais ainda, a vitória espiritual veio graças e após a vitória física da guerra. Então a Gemara deveria mencionar um pouquinho sobre o milagre da guerra, sobre a vitória da guerra, mas assim passar totalmente batido? A explicação é a seguinte, já explicamos várias outras vezes em outras sechot sobre a guerra dos gregos, a guerra dos Yevanim, que não era simplesmente uma guerra espiritual contra o povo de Israel, mas a guerra deles era Leashkicham Toratecha, esquecer a Torá de Deus, o Leavirá Mechukei Retzonecha, e afastá-los dos decretos da vontade tua de Deus. Os gregos não se importavam se os judeus estudassem Torá. O que incomodava eles e o decreto deles era esquecer a Torá divina, a Torá de Deus. Esquecer que a Torá veio de Deus. Esquecer que a Torá é algo ilógico, algo que veio de cima, que veio de Deus, que veio de algo espiritual. E quando eles falaram Mechukei Retzonecha, afastá-los dos dogmas, dos decretos da vontade divina. Quer dizer que os judeus deixassem de cumprir uma categoria do judaísmo, das mitzvot, que se chama Hukim, dogmas, decretos, que essas são as mitzvot que são além da lógica, além do entendimento. Nós fazemos as mitzvot que são dogmas porque sim, porque assumimos o jugo divino, a vontade divina, porque essa que é a vontade de Hashem. Então a guerra dos gregos foi de tal maneira que os judeus se afastassem totalmente da espiritualidade, esquecessem que existe um Deus acima da natureza. Tudo que é ilógico, tudo que não dá para ser entendido pelo intelecto humano, essa que era a briga deles, esquecer de Deus. Pode fazer Torá, pode fazer mitzvot, mas por uma coisa lógica, uma coisa legal, humana, mas não espiritual, não divina. Então essa é uma das explicações por que o milagre de Hanukkah, que tem a ver com a salvação espiritual, tem a ver com as velas da menorá, e não a ver com a guerra e nada mais, bem com as velas da menorá. Porque é interessante, os gregos, eles impurificaram todo o Beit HaMikdash. E a inauguração e a limpeza precisava ser do altar, de todos os objetos, que tudo foi profanado, tudo foi impurificado pelos gregos. Como a gente sabe, eles não roubaram azeite, eles não levaram os potes de azeite que valiam uma fortuna, eles simplesmente quebraram o lacre. Colocaram um bicho morto dentro daquele azeite, que dessa maneira ele estava impuro e não poderia ser usado para acender a menorá. E assim eles fizeram para impurificar a santidade do templo. Então, se a ideia aqui é a purificação do templo, poderia ter vários milagres em todo o Beit HaMikdash. Por que o milagre veio exatamente sobre as velas da menorá e não sobre um outro objeto? Sei lá, um milagre que veio sobre o incenso, o altar do incenso, que agora vai funcionar o incenso. Ou o altar dos korbanot. Por que bem das velas? Por que bem a menorá? E a explicação é a seguinte, nós sabemos que quando nós queremos descrever algo espiritual, nós usamos normalmente o conceito ou exemplo da luz. Or, por exemplo, Ner Mitzvah Vetorah Or. A vela representa a mitzvah e a Torá representa, está ligado com a luz. Por que isso? Porque luz é uma criatura de Deus. Foi criado por Deus, como tudo foi criado por Deus. Só que essa criatura, ou essa criação que se chama luz, é acima e diferente de todas as outras criaturas, criações de Deus. Porque luz não é algo que consegue se apegar e ficar preso no mundo físico, no mundo material. Porque fogo, luz, é algo mais acima da natureza, acima da matéria do que matéria. Essa que é a grandeza da luz. Por exemplo, existe a diferença entre voz, aparência e cheiro. Kol, mare, verer. Quando falamos sobre voz, a voz da pessoa, kol, a gente fala que kol en bo mamash, que a voz não tem consistência. Não é algo físico, não tem consistência. Então, apesar que a voz não é algo tão material como um objeto físico, por isso que a gente fala que a voz não tem consistência, não tem mamashut, mas de qualquer maneira, a voz sim se apega em objetos materiais físicos, porque você tem as cordas vocais, você está emitindo o som, você está emitindo um ar, você está tendo algum movimento, algo material, digamos assim. Assim também em relação ao cheiro, reach, um cheiro gostoso. Apesar que o cheiro não é o objeto, e sim uma expansão, uma extensão do objeto, daquela planta, daquela flor. Mas de qualquer maneira, ela está conectada com algo físico. O perfume está vindo de algo físico, de um líquido, de um objeto, de uma planta. Quer dizer, aquela planta, ela está se espalhando através do cheiro, então está conectado com algo material ainda. Mas quando falamos maré quer dizer aparência, a aparência de algo não é a matéria daquilo que está sendo visto. Tem o objeto e tem a aparência daquele objeto. Então a aparência não é algo físico. Então por isso que quando queremos descrever espiritualidade, ruhaniyut, algo espiritual, nós usamos o nome ou o exemplo da luz, or. Porque entre todas as coisas, todos os objetos físicos e materiais do nosso mundo, a luz é a criatura mais espiritual. Por isso que existe, a gente fala, a velocidade da luz, ou um relâmpago, que é algo muito além da natureza, algo muito além da matéria. Então com essa introdução da diferença entre a voz e o cheiro e a luz e a grandeza da luz, podemos entender também melhor o que a Gemara ela fala sobre as velas da menorá. O propósito das velas da menorá era Eidut hi lebaei olam, um testemunho para todas as nações do mundo. Shashkina shorab Israel, que a presença divina paira, está presente dentro do povo de Israel. Porque entre os vários milagres da menorá, tinha o maior milagre da menorá, era a ideia do Ner Maravi. Ner Maravi era a vela ocidental, a vela do oeste. Tem toda uma discussão qual é exatamente essa vela, mas de qualquer maneira, essa vela era Mimena Hayamadli, ela que era o Shamash, que se acendia todas as outras seis velas por esta vela. O Bahayam Esayem, apesar que ela foi aquela que acendeu todas as outras, esta era a última a se apagar. E era um milagre. E este milagre testemunhava que Deus está presente dentro do povo de Israel. E precisamos entender por que esse milagre da Siner Maravi, ele era maior do que todos os outros 10 milagres que aconteciam, a Sarah Nissim, 10 milagres que aconteciam o tempo todo no Beit HaMikdash. Como que está escrito no Pirkei Avot, no capítulo 5, na Mishnah 5. Por que bem este milagre da vela testemunhava a presença divina dentro do povo de Israel? Porque como que você vai testemunhar isso para o mundo todo? Se a menorá estava dentro do Eichal, dentro do santuário, e ninguém poderia entrar lá dentro. Com certeza, não um goi poderia entrar lá dentro. Então, cadê o testemunho? E mais ainda, os outros 9 milagres do Beit HaMikdash, eles aconteciam no pátio. No pátio da Azará, que todo mundo estaria lá, todos assistiam e todos poderiam testemunhar que Deus está presente por causa que vinha o fogo do céu para queimar no altar. Um exemplo de milagre. Então por que bem esse milagre da vela que foi decretado, ou é essa ideia que Deus está presente dentro do povo de Israel? Mas ligado em continuação no que falamos antes, dá para entender muito bem. Porque aqui estamos falando sobre or, luz, e mesmo uma luz material é mais recipiente para absorver a luz espiritual. A luz da vela, a luz da menorá, é aquela que consegue absorver e representar a luz espiritual. Então, por essa razão, quando que a luz da Shekhinah, a luz da presença divina, está conectada com a luz material, a luz da Menorá, tem esse poder e essa energia de conseguir brilhar, iluminar o mundo inteiro. E por isso que bem este milagre, com a luz da Menorá, com a vela da Menorá, representou para toda a humanidade, para o mundo inteiro, o fato que Deus está presente dentro do povo de Israel. E agora entendemos muito bem por que a salvação espiritual de Hanukkah veio conectado bem com o azeite da Menorá. Não é um milagre passageiro, secundário, mas este que foi o grande milagre e a grande vitória de Hanukkah é exatamente a ideia da vela, exatamente a ideia do pavio, do azeite da menorá. Porque o decreto deles de Torah Techa, de acabar a Torá de Deus, e o decreto divino e a vontade divina, os judeus eles conseguiram reconhecer que essa Torá de Hashem, que é fazer a vontade de Hashem e o decreto de Hashem, isso veio de uma forma visível para o povo de Israel. Essa luz divina, que era uma luz espiritual, que está além da lógica humana, além da natureza, então isso veio de uma forma de milagre. O que quer dizer milagre? Nes significa algo além da natureza, além das regras da natureza. E isso está conectado com a luz da menorá, porque a luz da menorá é o recipiente para absorver a luz divina, que a luz divina está acima da natureza. E por isso que a menorá e o milagre do azeite é um testemunho para todo o povo de Israel, que a Shekhiná, que a presença divina, paira dentro do povo de Israel. E com isso tudo podemos entender melhor o que a Gemara fala mais Hanukkah, o que é Hanukkah, sobre qual milagre que Hanukkah foi fixado. E a Gemara só menciona o milagre do azeite e não fala nada sobre o milagre e a vitória da guerra. Porque se eu quero falar o que é Hanukkah, mais Hanukkah, qual é a essência de Hanukkah, qual é o milagre de Hanukkah, o que eu estou comemorando em Hanukkah, é algo totalmente espiritual e nada a ver com o milagre e a guerra física e material. Apesar que o milagre foi que eles venceram muitos e venceram os fortes. E esse milagre da guerra foi a introdução, a preparação para que o milagre do azeite, o milagre espiritual pudesse acontecer. Porque se eles não tivessem vencido a guerra contra os gregos, eles não poderiam entrar no templo e não poderiam acender a menorá. Mas apesar disso, no momento que o milagre espiritual aconteceu, o milagre material, o milagre da vitória da guerra, nem ocupa espaço, não tem nenhuma consideração. E nem é mencionado na Gemara. Quer dizer, em comparação à luz máxima do sol, à luz máxima do grande milagre das velas de Hanukkah, aquele milagre que aconteceu da vitória material, da vitória contra os gregos e a vitória da guerra, não tem nenhum significado. Não tem nenhum valor, não tem, nem merece ser mencionado no momento que você tem uma luz tão grandiosa. É como você falar que a vela, em comparação ao sol, é importante. Isso aqui é ridículo, porque não tem nenhum meio de comparação entre o poder da vela com o poder do sol. E com isso entendemos o Nusar do Vela Nessim, o texto do Vela Nessim. Porque no momento que o Vela Nessim eu quero louvar e agradecer a Deus e reconhecer o milagre de Hashem, e se eu quero louvar e agradecer a Deus pela vitória da guerra, se eu quero louvar a Deus, e precisamos louvar a Deus pelo milagre da guerra, mas eu não posso falar os dois ao mesmo tempo. Eu não posso falar, obrigado Deus pela vitória da guerra e obrigado Deus pelo milagre do azeite. Porque são duas coisas incomparáveis. Porque se eu louvar e agradecer a Deus pelo milagre da vela, do azeite, toda a existência e toda a vitória da guerra é insignificante, deixa de ter qualquer valor, se anula totalmente, porque você vai comparar a vela com o sol, vai comparar o milagre da guerra com o milagre do azeite, não tem comparação. E por isso que nós dividimos isso em duas etapas, em dois momentos. Como que eu louvo e agradeço e elogio a Deus pelo milagre do azeite e das velas da menorá? Eu agradeço a Deus acendendo as velas de Hanukkah. Ao acender as velas de Hanukkah e fazer as brachot das velas de Hanukkah, eu estou louvando e agradecendo a Deus pelo milagre das velas. Agora, o louvor e o agradecimento da guerra Eu deixo isso daqui no momento que eu falo no Vela Nessim. São dois momentos separados, são dois louvores que eu preciso agradecer a Deus, porque foram dois milagres, mas em dois momentos separados, independentes. Então, disso tudo, nós podemos aprender uma Horá, uma Avodat Hashem, um ensinamento, uma lição prática, como nós devemos servir a Deus. E a lição é muito simples. De Hanukkah, nós pegamos a força que nós, judeus, precisamos iluminar a luz da Neshama. Não somente para mim, não somente no mundo espiritual, mas que eu possa iluminar dentro do meu corpo físico. Que meu corpo físico, como um pavio, possa absorver também a Neshama. E aqui ele fala um outro ponto, na verdade. Ele fala que no momento que a luz da Neshama estiver tão iluminada, brilhando tão forte, o corpo fica, por último, o corpo, ele é insignificante. Quer dizer, o corpo e matéria não é importante para mim. Porque apesar que a Neshama está dentro do corpo, dentro do mundo material, e você só pode servir a Deus através do corpo físico e a Neshama. E a maioria das mitzvot são com corpo físico e com a matéria e etc. Um intelecto material, um coração físico. Então como você pode falar, só leve em consideração a luz e a Neshama? Então vem Hanukkah e nos ensina e nos dá força ao seguinte, que cada judeu ele tenha força e o potencial. Que a matéria e a fisicalidade não ocupem espaço na sua vida. Quer dizer que a nossa vida tem que ser regida, tem que ser levada pela parte espiritual, pela luz da Neshama, pela luz de Torá e de Mitzvot. Não abandonar o corpo, mas qual tem que ser o meu foco principal? Meu foco tem que ser a luz de Hashem, a luz da Torá e Mitzvot. E a tal ponto que a matéria, o dinheiro, o físico não vai ocupar espaço na minha vida. Que toda a existência da matéria vai ser algo secundário. Da mesma forma, o milagre de Hanukkah, o milagre da vela, desculpa, o milagre da vitória da guerra. Bonito, um grande milagre. Mas em comparação ao milagre da luz, é incomparável, nem merece ser mencionado. E que possamos viver dessa maneira. Que o principal da nossa vida seja o espiritual, que seja a luz da Neshama, a luz da Torá e Mitzvot, e que possamos iluminar o mundo dessa maneira para todos. Hanukkah Sameach.